Muito bem. Nós estamos no último parágrafo da página 10. Enav le mata velibo le mal. Na tfilá, os olhos da pessoa voltados para baixo e seu coração direcionado para cima. Aonde que nós vemos isso? Rav Yitzhak Alfasi, Mevi Edivrei Hagmará, Urif, que nós dissemos que era um dos Rishonim, Dr. Saul, que era, disse que era de 1013.
Faleceu 1103.
E faleceu 1103.
Você morreu com 90 anos.
Muito bem. Naquela época era.
Era uma raridade, porque.
Ravia Verabi Shimon Verabi. Então, Urif trouxe uma Gemara, Gemara essa em Masechet Yevamot, que Rav Chia e Rav Shimon ben Rabi Havu Yatve, estavam sentados os dois, Nafka Milta Mi Benai. Cada um disse alguma coisa e concluiu-se disso uma halakha. Cada um desses Chachamim, Rav Chia e Rav Shimon ben Rabi, cada um disse uma colocação e entre essas duas colocações se concluiu uma halakha. פתח חד ואמר, המתפלל צריך שייתן עיניו למטה. Um deles começou a dizer que todo este que faz tefilá precisa dirigir sua vista para baixo. שנאמר, והיו עיני ולבי שם כל הימים. E trouxe para isso passuk. פתח אידך ואמר, e o outro חכם também se manifestou dizendo, המתפלל צריך שיכוון את ליבו למעלה. A pessoa que faz tefilá tem que ter a kavaná, sua concentração dirigida para cima. שנאמר, נישא לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים. Também traz passuk que prova isso. הדהכי והכי, אתה רבי ישמעאל ורבי יוסי לגבינו. Enquanto os dois estavam conversando sobre דברי תורה, se aproximou, veio mais chacham, Rabbi Ishmael e Rabbi Yossi. Amalehu bemai askitu. Sobre o que vocês estão falando? Não como nós estamos falando no caminho antes de diamante.
Jonathan,
locomotion of noin with the
name.
Ele perguntou para eles: o que vocês estão estudando? Essa era essa diferença. Amrulei bitfilah. Falaram para ele, nós estamos ocupados com o quê? Com o assunto da tefilá. Amalehu kach amar Abba. Rabbi Ishmael, filho de Rabbi Yossi, disse para eles, ah, vocês estão falando sobre tefilá? Eu tenho uma coisa para lhes dizer o que dizia meu pai. Hamitpalel sarich shiten enav lemata velibor mala kedei shitkaimu shnei mikraot halanu. Meu pai disse que precisa uma pessoa rezar com a vista voltada para baixo e o coração voltado para cima, para que os dois versículos que foram citados, Veayu Einai Velibi Sham Kol Hayamim, e o outro versículo, Nisa Levavenu El Kapaim El El Bashamayim, possam se concretizar. Que nir'e ze kavanat ha-gmara bethilata nafak milta mi benayhu. Diz o Rav Chaim, provavelmente essa é a intenção da Gmara. A Gmara diz que da conversa desses Chachamim nasceu uma halakha. Dehainu, kol echad amar davar echad, miben shenehem yatzah halakha muslemet. Cada disse fez uma colocação, e das duas colocações de cada saiu uma halakha completa. Vechen nifsak b'shulchan aruch halachot tefilá siman tzadik hei sa'if bet. E essa halakha foi trazida no Shulchan Aruch, que o quê? Tzarich sheyakuf roshom me'at. É necessário que na tefilá a pessoa incline pouco a cabeça para baixo. Shiyu enav lemata, para que sua vista esteja voltada para baixo, la'aretz. Ve'yachshov keilu omed bebet hamikdash. Deve pensar como se ele estivesse de frente ao Beit HaMikdash, ou como se ele estivesse bebet hamikdash. Os olhos para baixo e o seu coração voltado para o céu. Nesse ata lev e maramata kafai, mevarim talmidei Rabbeinu Yonah, como lhes disse, que o perush sobre Urif, sobre Masechet Brachot, é dos alunos de Rabi Yonah, eles esclarecem esse trecho dizendo: Sneemar, Nisale Bavenu El Kapaim, Yesh Omrim, Kapaim, Lesono Lomar Avim, Kelomar, Nisale Bavenu Lemala. Avim significa nuvens, para a gente erguer os nossos olhos para cima. Venir Eyoter, mas nos parece mais correto, de Achika Amar, Nisale Bavenu Ima Kapaim. Vamos erguer os nossos olhos por intermédio das palmas de nossas mãos. Shederech Bene Adam Beshat Atfila, Shenosim Kapehem. É comum que a pessoa, na hora da tefilá, ela levanta as mãos. Vanahnu lo naaseken, ela nisa levavenu ima kapai. Nós não erguemos apenas as mãos, nós erguemos o nosso coração para cima, junto com as palmas da mão. Vamos ver agora o esclarecimento desse trecho. Omna maramata kapai mitenu ahitsonit. Levantar as mãos é uma atitude externa. Avar ikarahi, que dele orer et halev l'romemo, ela tem como intenção despertar o coração e elevá-lo. Que ficha aya etzel Moshe Rabbeinu alav shalom b'melchemet Amalek. Como ocorreu com Moshe Rabbeinu no fim de Parashat Beshalach, que a Torá nos conta, ve'aya ka'asher yarim Moshe yado ve'gavar Israel. Quando Moshe Rabbeinu erguia a sua mão, vencia Am Israel, de Kasher Yaniach Yado ve'gavar Amalek. E quando ele abaixava as mãos, vencia Amalek. E aí Chachamim prontamente perguntaram na Gemara em Masechet Rosh Hashanah o quê? Que as mãos levantadas para cima ou para baixo, elas é que vencem ou elas que perdem uma guerra? Ve'amru Chachamim Zar v'chi Yadav shel Moshe osot milhamah. As mãos de Moshe Rabbeinu fazem a guerra? Ela, She'aledei she'erim et yadav, quando Moshe Rabbeinu levantou suas mãos, Hikriv ve'she'ebed et libam shel Israel le'avihem she'bashamayim. Ele aproximou e subjugou o coração dos filhos de Am Israel para Hashem. Aledei haramat ha'kapayim b'sha'at tefilah, quando a pessoa ergue suas mãos na hora da tefilah, ha'adam mevatek bazeh she'kol ma'asav hem melech ha'tetzei shamayim. Ele reflete com essa atitude externa que todas as suas intenções estão voltadas para os assuntos ligados com Torá e Mitzvot. Mas assim, meromemim ve'elionim, ele se refere sobre atitudes elevadas e celestiais. Omnam. Haramata kafayim hibitui hitzoni. É verdade que ao levantar as mãos é uma expressão externa. Ach ikarahi le'oreret pniyut alev. Ela tem como intenção de despertar não apenas as mãos externamente, mas sim o coração intimamente. Que os anseios do coração sejam unicamente para coisas espirituais. Bedomela zebi er moriv rabit zatzal, urav do Rav Chaim Friedlander er urav desder zatzal, edivrei hazar ashrei mi sheba lekan betalmudo biyado. Que significa isso que a Gemara nos diz, bem-aventurado este que chega até aqui e seu estudo está nas suas mãos. Ele carrega o seu estudo em suas mãos. Ela aperus. Shigia liklal maase. Que o que ele estudou, ele colocou o quê? Na prática. Ashre mishebalekan. Bem-aventurado este que chega no Olam Abá. Betalmudo beyado. E o que ele estudou, ele colocou na prática, que no mar. Em Talmudó beyadó, vadai shehi munahat betocheche pnimiyuto. Se ele, na verdade, exerceu o ato das mitzvot, do que ele estudou, isso é o maior sinal que ele interiorizou dentro dele o estudo. Quer dizer, aqui nós temos uma nova aprendizagem. Como a gente pode saber se a gente interiorizou o nosso limud ou não? Uma pessoa ouve falar que todo este que responde Amen Yehei Shemer Abba Mevarach Le'alam, se tem sobre ele algum mau decreto, Esse mau decreto ele é anulado. Como a gente vai saber se a gente conseguiu concretizar isso ou não? Na prática. Quando a gente descer agora, aqui ninguém fala no Kaddish, depois que a gente termina o estudo, eu entendo assim. Mas a gente vai descer e a gente vai encontrar pessoas no corredor e estão falando o Kaddish. Isso é hora de responder. Se eu interiorizei esse limud que Agmará e Masechet Shabbat nos diz, que este que responde Amen Yei Shemer Abba Mevarach Bechol Koho, Koreim lo Gzardin Shel Shiv'im Shana, se ele tinha algum mau decreto, anula-se esse mau decreto. Então vamos ver se a pessoa coloca isso na prática quando ele ouve o Kaddish, ele silencia. Outro exemplo. Nós recentemente mostramos uma tshuva do Ben Ishai no seu livro Rav Pe'alim, a importância do momento de Petihat HaEchal. Que na hora que se abre o Echal, é um momento muito importante para Shamayim. E o Zohar HaKadosh, trazido pelo Ben Ishai nessa sua tshuva, nos diz que a partir deste momento a pessoa deve guardar um silêncio absoluto, mesmo entre uma aliá e outra. Porque é um momento solene. Como a gente sabe se a gente conseguiu interiorizar isto ou não? Na prática, na conduta. Então, o que significa Ashrei mi sheba lekan Vetalmudô Beyadô? Se o que ele estudou é uma aquisição dele, o que, que é Beyadô? Na mão da pessoa. Quer dizer, o que a pessoa tem na mão, supõe-se que é dele. Aqui é Kavaná Beyadô, se ele conseguiu interiorizar isso ao ponto de colocar isso na prática. Vou lhes dar mais um exemplo. Chachamim nos dizem que todo este Gadol Ha'oné Minamevarech. Este que responde amém é superior a este que faz a brachá. Como eu vou saber se eu consegui interiorizar isso ou não? Quando eu ouço uma brachá, por exemplo, termina-se a leitura da Torá, termina-se a maftir com as brachot, a aftará com as brachot. Então, a pessoa já está uma hora sem falar. Ele já não aguenta mais. E tem uma fila de pessoas que vem falar Birkat HaGomel, mas ninguém ouve eles falarem Birkat HaGomel. Por quê? Porque nós não estamos atentos que é superior este que responde amém do que a Mevarech. Se a gente tivesse interiorizado isto dentro do nosso íntimo, nós tomaríamos o devido cuidado em não perder nenhum amém. E principalmente que esse nosso amigo que voltou de viagem e precisa fazer Birkat HaGomel, amanhã eu volto de viagem, vou fazer Birkat HaGomel, e eu preciso das 10 pessoas para me responderem amém. E a pessoa esquece isso. Então, nós aprendemos agora uma coisa extremamente importante. Tem uma forma que a pessoa pode livdok.
Checar.
Se ele interiorizou o seu limud, se o que ele estudou está dentro dele, é parte integral da sua pessoa, quando ele coloca isso na prática. Libole mala, lehasir melibota anugei olamaze. Então, estavam reunidos, como conta Agmará, Rabhia e Rabi Shimon Berabi. Um deles falou que todo este que reza tem que voltar sua vista para baixo. Outro disse que tem que ter o seu coração voltado para cima. Enquanto eles estavam conversando, veio Rabi Ishmael, Rabi Yossi, e disse que o pai dele, Rabi Yossi, dizia que tem que fazer as duas coisas. E depois nós vimos que os Talmidim de Rabbeinu Yonah, quando explicaram essa Gemará, disseram que o fato da pessoa levantar as mãos é apenas uma atitude externa, mas que tem como finalidade simplesmente o que é? mostrar o seu íntimo que ele está voltado para o Shamayim, para cima. E aí então foi trazido uma coisa semelhante em nome do Rav Dessler, que Chachamim dizem, Ashrei mi sheba lekan vetalmudo beyado, bem-aventurado este que chega no Olam Haba e seu estudo está nas suas mãos. O que ele está carregando o estudo nas mãos? Não. Que seu estudo, ele interiorizou ele e colocou ele na prática. Isso significa talmudo beyado. Pois não?
Eu tenho uma Mishnah aqui, que a Rocha, acho que elucida.
Pois não.
O Rabi Hanina Mendoza, que fala que Costa Marçal, meu livro, ele formatou.
Mitkayemet. Muito bem. Rabi Hanina Mendoza. Rabi Hanina Mendoza. Recentemente nós falamos sobre Rabi Hanina Mendoza. Chazal nos dizem que Rabi Hanina Mendoza hayadailo todo Erev Shabbat, por um outro Erev Shabbat, Kav Shel Haruvim. Uma porção de alfarroba que ele precisava para a semana toda, de Erev Shabbat até Erev Shabbat. E a Gemara complementa dizendo, Vekol ha'olam nizon bishvil Hanina beni. E o mundo todo se sustentava por intermédio de Hanina Mendoza. Ben Ishai, quando comenta essa Gemara, no seu livro Ben Yoyadá, sobre o Shas, ele pergunta por que que tem a linguagem aqui, Bishvil. Normal seria Biglal. Bishvil, ele diz que é caminho. Duto. Que o duto da Brachá para o mundo inteiro, o Tzinor HaShefa, o canal de abundância que vem ao mundo, todo ele era Bishut Rabi Hanina Mendoza. E ele, Rabi Hanina Mendoza, para ele era suficiente uma porção pequena de alfarroba de Erev Shabbat para Erev Shabbat. E meus amigos, não precisamos ir muito longe. Todos os nossos amigos que tiveram alguma vez em Eretz Israel e tiveram na casa dos Rabanim, que Baruch Hashem hoje estão entre 90 e 100 anos, sabem que a casa deles é uma coisa extremamente simples. E todo o Olam, e todo o mundo judaico, omed bizchut essas pessoas. O mundo judaico lo omed sobre esses que o lustre é a última moda, em que os azulejos precisam ser trocados a cada 6 meses, certo? Que se faz reforma não sei quanto tempo, não é hora, momento. Mas, meus amigos, nessa oportunidade tem uma coisa que nos diz respeito, talvez mais. Nós vamos chegar lá, Danino. Nos diz respeito um pouco mais, talvez, do que a colocação de Rabi Hanina. Tem mais uma Gemara que a Gemara diz, que a brachá da pessoa metsuya bebeitó, Bishvil ishto. A brachá metsuya betoch beito shel Adam, Bishvil ishto.
Bishvil ou Biglal?
Bishvil. Bishvil. De novo. Duto. Canal. Tzinor. Segmará. Que também a brachá na casa da pessoa é relativo à conduta da pessoa com sua esposa. Arei Chazal, cansaram-se. Vou te incomodar um pouco. Tem uma Masechet Yevamot? Tem algumas garotas atrás também. Atrás dessas, Jacques. Muito bem. A Gemara em Masechet Yevamot, o Daf Samech Bet Amud Bet, nos ensina. Tem, Jaques? Não faz mal. Se não tiver, a gente vai tentar usar a memória. A Gemara nos diz que é necessário a pessoa ter a seguinte conduta com sua esposa. Fique tranquilo, Jaques. O Havá que gufó. O mechabedá yoter migufo. Chazal nos dizem, é necessário que a pessoa ame sua esposa, que gufo, como a ele mesmo, Quer dizer, não está se pedindo para a pessoa amar a esposa mais do que a pessoa gosta de si. Os nossos hachamim, a nossa Torá sabe muito bem que seria um pedido impossível que a pessoa concretizasse se a pessoa, se pedissem para a pessoa amar a sua esposa mais do que ele mesmo. Por isso, então, a Gemara nos diz que é necessário que a pessoa ame sua esposa como a ele mesmo. Essa Gemara diz o seguinte: Tanu Rabanan, ha'ohev et ishto kegufo. Este que gosta de sua esposa como gosta de si mesmo. Ve'amechabeda yoter migufo. Mas esse que respeita ela mais do que ele mesmo. Quer dizer que se ele estiver numa situação que ele não tem dinheiro suficiente para comprar roupa para ele e para ela, ele tem que aderir, comprar para ela. Isso significa mechabeda yoter migufo. Ela precisa andar melhor do que ele. Isso significa mechabeda yoter migufo. A Gemara segue, vamos aproveitar que nós estamos falando sobre isso. Ve'amadrich banav ubnotav derech yeshara. E esse que encaminha os seus filhos no caminho correto é responsabilidade do pai. Ve'amasian samuch lepirkan. Esse que casa os filhos próximo numa idade jovem. E hoje nos nossos dias teve uma pessoa que foi no Rav Chaim Kanievski, perguntou para ele com quantos anos tem que casar. Ele respondeu para ele 17. Isso para vocês verem aonde que está a geração.
Menino.
Menino, Ken. Tudo que o Olam, e essa mitzvah é do pai. A Gemara em Masechet Kiddushin diz que as mitzvot que tem o pai é fazer brit milá no filho, fazer pidyon aben para o filho, ensinar ele Torá vele asio isha. É obrigação do pai casar os seus filhos. Muito bem. Ve'amasian samuch lepirkan. Alava katuv omer. Sobre esta pessoa diz o pasuk. Ve'yada'ata ki shalom ohalecha. Você pode ter sossego que sua tenda vai ter o quê? Shalom. Ha'ohevet shchenav. Esse que gosta dos seus vizinhos. Ve'amekarev et krovav. Esse que aproxima seus parentes. Ve'anose et bat ahoto. E esse que casa com a sua sobrinha, deixamos isso para uma outra vez. E quem empresta dinheiro para uma pessoa no momento de dificuldade, Alava Katuv Omer, Astikra, quando você me chamar, Va Hashem Yane, e Hashem vai te responder. É a continuação do Pasuk. Mas vamos voltar. En Habracha Metsuya Bebeito Shel Adam Ela Bishvil Ishto. O que é Bishvil Ishto? De novo diz o Ben Yishai no Ben Yoyada, que a esposa, ela é o duto, o canal que via ele, a Kadosh Baruch Hu, manda brachá para a pessoa. Ken? Então, o Dani citou, isso tudo por causa que você citou a Mishnah do Rabbi Hanina Ben Dosa. E Rabbi Hanina Ben Dosa diz que todo este que ma'asav merubim mechokhmato, esse que tem mais atitudes do que conhecimento, Chokhmato mitkayemet. O conservante da Chokhma é as atitudes da pessoa. E justo foi isso que nós, e com isso nós encerramos, que nós vimos aqui que o Rav Chaim trouxe em nome do Rav Dessler, Ashrei Mishebal Ekan Betalmudo Beyado, bem-aventurado este que chega no Olam Haba e seu estudo em suas mãos, que ele está trazendo com as mãos o chás, é isso? Está trazendo a Masechet de Yevamot com suas mãos? Não. Significa que ele colocou na prática Beyado. Colocou na prática o que ele estudou. Nós estamos na página Resh Bet. Página Resh Bet. O último parágrafo. Libo lamala leasir me libo ta'anu ba'olam hazeh. Nós tínhamos começado a estudar na página anterior um trecho da Gemara que estavam sentados reunidos Rabi Hiya e Rabi Shimon. estavam, cada um falou uma certa halakha em relação a Tzilá. Nesse meio tempo, chegou Rabi Ismael e viu os dois conversando a respeito da Tfilá, e disse para eles que ouviu o nome do pai dele, que todo este que faz Tfilá precisa levantar os seus olhos para cima e também precisa o seu coração para cima, perdão, e os seus olhos para baixo. E nós estamos dando sequência a esse assunto. Ribo lemala, lehasir melibot ha'anugei ha'olam hazeh. Rabbeinu Yonah mosif levair ech mitkaimim shnei ha'mikraot, enav lemata velibo lemala. Como os dois psukim que foram citados anteriormente, eles acabam se concretizando, e é necessário que a pessoa tenha os seus olhos voltados na tefilá para baixo e seu coração para cima. Tzarich sheiten enav lemata velibo lemala, kelomar sheyachshov velibo kilu omed bashamayim. Quando se refere aos nossos hachamim, que ele tem o coração voltado para cima, como se ele estivesse nos céus. Shekor sheifato em rak inyanim shmaimim rohaniim. Que todo o seu anseio, todo o desejo da pessoa, são elementos celestiais e elementos espirituais. Veyasir melibo kol ta'anugei ha'olam hazeh v'chol hana'at haguf. E que ele afaste de si todos os prazeres desse mundo. Ke'inyan she'amru ha'kadmonim k'shetirtze lechaven peshot gufcha me'al nishmatecha. Diz Rabino Yonah, como disseram os rishonim, que quando você quer fazer tefilá, procure se despir do seu corpo e permaneça unicamente com sua neshama. הדרך שיוכל לכוון כראוי בשעת התפילה, מבלי שהמחשבה תהיה מבולברת מכל עניינים עסקים אחרים, הפורמה da pessoa poder se concentrar na tefilá, sem que outros pensamentos possam confundir a pessoa, atrapalhar a pessoa, על ידי שיסיר את ענייני הגוף, quando ele afasta todos os elementos ligados com o corpo, todos os elementos materiais. שלא יהיה לו כל התעניינות בענייני הגוף, para que no momento da tefilá a pessoa não tenha nenhum tipo de interesse com os assuntos ligados com o corpo. Be'emet hi avodah kasha me'ot. De fato, diz Rav Haim, é um trabalho árduo. En zman sheba'im el ha'adam kol kach harbe machshavot ve'ra'yonot ha'mazidot como b'shat ha'tefilá. Não há período que a pessoa é tão importunado por pensamentos diversos como na hora da tefilá. כיוון שנוסח התפילה כל כך רגילה על לשונו של אדם, já que o texto da tefilá é uma coisa já praticamente na ponta da nossa língua, המחשבה צריכה לעמול ולהתרכז בתפילה. O pensamento precisa esforço muito grande para que a pessoa se concentre unicamente no texto que ele está pronunciando. וכל עוד שאינו מאמץ את המחשבה לעת זו, e asuká vetrudá benyanim aherim, todo o tempo que a pessoa não se esforçar e concentrar o seu pensamento unicamente no texto da tefilá, o seu pensamento gira em torno de vários outros elementos. Zoi avodat tefilá, le'ametz et ha'machshava she'tihye merukezet ach ve'rak batfilá. E esse é o trabalho da tefilá, da pessoa fazer esforço que o pensamento esteja sempre concentrado unicamente nos elementos ligados com a tefilá. Vezot aledei sheotzi melibo kol hitanyenut beiskei ha'olam hazeh. Isso é somente possível quando a pessoa afastar de si todos os interesses que ele tem sobre as coisas deste mundo. Davar ze lamdu hazal mimah she'amru sheyeh libo lemala. Os nossos chachamim aprenderam que a forma da pessoa poder se concentrar na tefilá é justamente quando o lev da pessoa, o coração da pessoa está voltado para cima. E significa que a pessoa se afasta de seu pensamento todo e qualquer tipo de desejo e anseio das coisas do Olam Hazeh. Kevan shehalev umakom harzonot ve'atshukot. Já que o coração é o lugar dos desejos da pessoa. Tzarich lefanot et libo mikol ma'avayei Olam Hazeh u'dromem et libo lema'ala l'ruhaniyut. É necessário que a pessoa esvazie o coração de todos os desejos deste mundo e elevar-se ao nível espiritual. Que o desejo da pessoa e o anseio da pessoa nesse momento seja unicamente atfilá. Isto é em relação ao que Chachamim concluíram ser necessário que o lev da pessoa esteja voltado para o Shamayim. Quer dizer que a pessoa se desprende de todo e qualquer tipo de pensamento e de anseios, desejos das coisas ligadas com o Olam Hazeh. Somente assim a pessoa pode se concentrar na tefilá e chegar no nível espiritual. Agora o segundo ponto é Nav Lemata, Bebeit HaMikdash. E os olhos da pessoa voltados para baixo, veremos, Ul'ahar She'yagia Lezua Mahshava. Depois que a pessoa chegar a esse nível de lhe afastar de si todo e qualquer desejo e anseio sobre as coisas materiais, Yahshov Gamken Ki'iluhu Omed Bebeit HaMikdash Shehu Lemata. Ele deve pensar que como se ele estivesse no Beit HaMikdash, Beit HaMikdash este que está aqui na terra. Mipneshe aliedei zet yet finator etzuya yoter lifnei amakom. Conclui Rabbeinu Yonah que por intermédio disto, da pessoa sentir-se como se ele estivesse omed bebeit HaMikdash, sua tfilá será aceita perante Hashem. A machshava hashniya shelamdu chazal mima sheamru sheya enav lemata, שהוא עומד בבית המקדש למטה, כלפי ליבו לשמיים נחשב בית המקדש כלמטה. הרי השם תסבי כי הוא בית המקדש דיסימה אל הסתה וינקולדו דירשיונדו כו בית המקדש דיסימה. Então, quando a pessoa primeiramente tem o coração voltado para cima, quer se desprender totalmente das coisas materiais e ter a concentração unicamente nas coisas espirituais, depois os olhos para baixo é em direção ao Beit HaMikdash. Rabbeinu Yonah eno meva'er et ha'inyan sheyachshov kilu hu omed bebeit HaMikdash lemata. Uma pesher kavana zu lehefza shel tfila. Vechen madu Beit HaMikdash nechshav lemata. Le'avod Beit HaMikdash haita avoda gevoha. Diz o Rav Chaim, o Rabbeinu Yonah não nos explicou exatamente o que significa isso, que a pessoa tem que ter os olhos voltados para baixo, que é em direção ao Beit HaMikdash. E desde quando esse conceito ele está ligado com Tfilá? E por que que Beit HaMikdash é chamado embaixo, se Avodat Beit HaMikdash é uma Avodá extremamente elevada? Efshar Leva'er. E agora o Rav Chaim vai tentar explicar o que que Rabbeinu Yonah intencionou ao dizer que a pessoa tem os olhos voltados para baixo, que é em direção do Beit HaMikdash. E qual é a relação do Beit HaMikdash com Tfilá? Efshar leva'er shelichora yesh lehakshot milvad shebevakshim betfilá al inyanim rohaniim, kede'a, tshuva, sliha. Fora o que a pessoa pede sobre assuntos espirituais na Tfilá, como a primeira bracha, atahonen le'adam da'at. Da'at é uma coisa extremamente espiritual. O entendimento, o discernimento das coisas, tudo isso está ligado com elementos espirituais. Tshuva é um elemento espiritual. Slach lanu avinu kehatanu é um elemento espiritual. Como ren, harbei bakashot atfila, oskot benyanei haolam hazeh. Mas tem também de outro lado muitos pedidos que estão ligados com as coisas deste mundo, como por exemplo, o kebakashat harefu'a ve'aparnasá, como a brachá de refa'enu Hashem, que é a cura física da pessoa, ve'aparnasá na brachá de barechenu ou barech alenu, ve'imken, que é o pedido do sustento da pessoa, ve'imken bakashot elu, הם עומדות בסתירה לעצם מהות התפילה שנתבאר שצריך שיהיה ליבו לשמיים. A priori, esses pedidos materiais, eles estão em contradição com a tefilá. Tefilá essa que a pessoa tem que estar voltado totalmente sobre os assuntos espirituais e não sobre os assuntos materiais. E eis que no meio do Amidá, a pessoa pede parnassá, a pessoa pede cura. Leotzime libo kolait anenut beskei aolam. Nós falamos que o conceito de libo lemala coração voltado para cima é que a pessoa se desprende de todos os elementos materiais. E eis que na Amidá, ele pede cura, ele pede parnassá, achen. Yesh lomar, sheze gufa helek me'avodat ha'tfilah. Se isto está na tfilá, e se isto foi instituído, essas brachot de refuá e de parnassá, foram instituídas no meio da tfilá, é sinal que elas fazem parte integral do trabalho que é chamada tfilá. Besha'at tfilá, צריך האדם לסגל ולרחוש מבט נשגב על כל ענייני וצורכי העולם הזה שהם רק משמשים ככלים לעבודת השם. E aqui tem uma colocação extremamente importante em relação ao modo de vida de Yehudi. Que todos os elementos espirituais, perdão, os elementos materiais, eles têm que ser canalizados. E a pessoa precisa entender que eles são apenas instrumentos para a pessoa conseguir se elevar e continuar servindo a Kadosh Baruch Hu. Os elementos materiais, eles não são por si só, eles não têm valor por si só. Todo o valor deles é porque a finalidade da parnassá, a finalidade de uma boa saúde, etc., tem como finalidade servir a Hashem. Então, a pessoa precisa canalizar esses elementos materiais, considerando que eles são apenas um instrumento para que a pessoa possa chegar a um nível espiritual. Repitam comigo, por favor. Beshaat atfilah. Justo porque na tfilah nós pedimos cura, nós pedimos parnassá. Nesse momento é necessário que a pessoa entenda a escala de valores dessas coisas materiais, que elas têm apenas... Elas devem ser consideradas unicamente como instrumentos para se atingir um nível espiritual. É necessário que a pessoa adquira o enfoque correto, o enfoque elevado sobre os assuntos materiais, alkor inyanei vetzorchei olam hazeh, שהם רק משמשים ככלים לעבודת השם, אלה são apenas instrumentos para que a pessoa possa servir a Hashem. כלומר, שגם צורכי העולם הזה שהוא מבקש בתפילתו, mesmo as necessidades do עולם הזה que a pessoa pede para Kadosh Baruch Hu na sua tfilá, אין המטרה כדי לחיות חיים נעימים של עולם הזה. A finalidade não é que a pessoa viva uma vida de sossego, e tranquilidade para o Olam Hazeh. Precisa do sossego e tranquilidade, precisa da parnassá, precisa de uma boa saúde unicamente para poder servir a Shem. Ela hem yeshamshu lo kekelim lesheifa veshlemut ba'avodat Hashem. Eles são servir unicamente como instrumentos para que a pessoa possa servir a Hashem. Ve'af bakashat צרכים אלו הם נכללים בדברי הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל שתפילה על רוחניות מתקבלת ודאי. Foi citado anteriormente em nome do Rabi Sen Salanter que quando a pessoa pede sobre elementos espirituais é certeza que a tefilá será atendida. Quando a pessoa entende que os pedidos materiais eles têm como finalidade servir a Hashem, então, eles se enquadram também como pedidos espirituais que Rabi Sen Misalanter nos diz que a tefilá da pessoa é aceita. É verdade que a pessoa está pedindo sobre elementos materiais. Toda a finalidade é que esses elementos sirvam para que ele possa servir a Hashem. Quer dizer, não existe na Yahadut nenhum elemento material que tenha o seu valor como valor material. Quer dizer, a casa que a pessoa tem, o carro que a pessoa usa, a roupa que a pessoa se veste, o dinheiro que a pessoa tem, eles não têm uma finalidade própria. A finalidade delas é que eles são apenas um meio para as coisas espirituais. Não fui claro? Nenhuma aquisição material tem como finalidade própria. Oh, é muito bom ter dinheiro. Não existe isso na Yahadut. É bom ter dinheiro para que eu possa usar o dinheiro como instrumento de la'avod et Hashem mitbarach. Mas, se o dinheiro, se a casa, se o automóvel tiver a sua importância própria, já entra num conceito de idolatria. Qual é a finalidade da vida do ser humano aqui? Por que que Hashem enviou a nossa Neshama aqui na Terra? Para a gente morar bem, para a gente comer bem, para a gente ter um carro bonito, para a gente ter dinheiro. Não foi essa a finalidade da nossa criação. Mas como nós estamos no Olam Hazé, e nós temos também físico, nós precisamos das coisas materiais. Mas as coisas materiais, elas não têm o seu valor próprio. Elas são apenas um instrumento. E todo este que idolatra as aquisições materiais, ele tem um problema de visão e um problema de escala de valores em relação ao que significa ser Yehudi e viver como Yehudi. Fui claro?
Foi claríssimo. Só que
eu queria encontrar uma definição. Eu usei o termo que os valores materiais não têm o seu valor próprio.
Uma vez o senhor deu uma palestra.
Sim.
Mesmo já antes.
Sim.
Sobre o que todo mundo está trabalhando de construir um avião melhor, mais rápido, aqueles aeroportos do mundo inteiro, para servir também de Rahamim. Eu lembro muito bem, para servir exatamente gente como esse rabo, aquele rabo de 90 anos que vem, fez Estados Unidos, Argentina, Uruguai, depois o Brasil e tudo mais.
Agora, recentemente, ele fez uma outra viagem semelhante.
Sim.
Esteve no México, esteve na Europa, esteve em Gibraltar. De novo,
o Rabi Steigman, isso que ele falou foi gravado no CD do senhor.
Eu estava tentando encontrar uma expressão mais
adequada
para o que eu defini como os elementos materiais não têm sua importância própria.
Tem valor por si só.
Não tem um valor por si só. Eles são apenas o quê? Um instrumento. Os elementos espirituais têm valor por si só. E agora, depois que o senhor me ajudou, eu vou acrescentar para os senhores uma coisa muito importante. Quanto custa isso?
200 dólares.
Que seja, 200 reais, tá? Que seja, 200 reais. Ele custa mais do que isso?
Esse é o preço.
Não, ele vale mais do que isso? Pode ser que tenha um outro que custe mais que ele. Esse objeto, esse é o valor dele. O valor dele é um valor monetário vetulo, unicamente. Esta cadeira custa 200 reais. Pode custar numa loja 250, numa outra 300, numa outra 150. Hoje o mundo é assim. Mas mais do que isso, isso não vale. Certo? Agora, eu vou lhes mostrar uma coisa que tem um valor, que precisa ser adquirido monetariamente, mas que o valor dele não é só monetariamente. Isto aqui. Isso aqui, você precisa de dinheiro para comprar. Mas você pode dizer que ele só vale o custo dele? Por quê? Porque tzitzit, com dois yud, é o valor numérico de quanto? Vamos ver se vocês chegam.
620?
Não, não conta. Não, não, não. 600. 600. E nós temos 8 fios. Porque nós dobramos os 4 em 2, 8 fios. E nós temos 5 nós. nós obtemos 613. Então, estou lhes mostrando que o tzitzit, para você poder comprar ele, você precisa do dinheiro. Mas você não pode dizer que ele vale os 20 reais que você pagou. O valor dele é muito mais do que 20 reais. Porque os valores espirituais, eles não são medidos por intermédio de quanto eles custam monetariamente. Eles são medidos de quanto eles valem. Vou dar um outro exemplo. Quanto custa uma garrafa de vinho? Não, eu estou falando, gente, não estamos falando 15 reais, 18 reais, 20 reais. Essa garrafa de vinho, ela vai servir para mim no Shabbat, para fazer o kiddush de sexta-feira à noite, que é de Oraita, fazer o kiddush de Shabbat de manhã, que é de Rabanan, e fazer Havdalah Motzei Shabbat, que é de Rabanan. Eu posso dizer que isto custa 20 reais? Esse é o preço dele?
Hã? O preço da garrafa, sim, mas o preço do que a garrafa...
O preço que o conteúdo do vinho conseguiu, um único Shabbat, fazer um trabalho espiritual, não tem dinheiro que paga isso. Nós temos aqui na mesa três livros. Eu digo três diferentes livros. Esse que nós estamos estudando, Sefer Chaim, que pode ser que você consiga comprá-lo por 50 shkalim, ou 60 shkalim no máximo. Você tem um Ben Ish Chai, que também deve custar por volta de 60, 50 shkalim. E você tem o Sidur, que custa, vamos dizer, 30 shkalim. Somados, nós gastamos 130 shkalim. Sim? Uhum. Nós podemos dizer que esse é o valor disso?
Não.
Qual é o valor disso?
Depende da aplicação.
Depende da aplicação. Tem aqui um senhor que trabalha em aplicações. Só que trabalhar em aplicações, aplicando apenas como finalidade a aplicação, a pessoa não chega em lugar nenhum. O que é necessário é que a pessoa entenda, e aqui eu vou precisar o auxílio do Rav Volbe, com uma definição muito importante, que o valor das coisas espirituais é o kavod que a pessoa tem por elas. Cada um de nós que entrar nessa sala e ver, por exemplo, um copo jogado no chão, é educado a pessoa levantar o copo. Mas muitos não vão levantá-lo, certo? Mas qualquer um de nós que entrar nessa sala e ver um livro no chão, ele vai levantá-lo e vai beijá-lo. Assim nós fomos ensinados. Por quê? Porque o valor de uma coisa espiritual é o kavod que você tem por ele. Essa é uma escala de valores diferente, certo? Um carro vale X, ele não vale mais do que isso. O carro mais caro que existe no mundo, não sei qual é, eu não sou conhecedor dessa matéria. Quanto pode custar o carro mais caro do mundo?
Milhão de dólares.
Tudo isso?
Tem carro.
Ah, é verdade. Eu li recentemente que o primeiro-ministro de Israel e o presidente vão receber um carro que marca é? Que custa $1 milhão. Na verdade, esse carro, depois de alguns anos, se nem se vão usar isso, anos, ele vai ser encostado. Ele saiu da fábrica, ele já vale o quê?
30%.
Quanto?
Não,
30%.
Vale menos.
Meus amigos, esse livro na prateleira, ele vale 50 shkalim. Mas quando eu levo ele para casa, eu levo ele para o Beit HaMidrash, eu estudo nele, ele subiu de preço. Ele não vai desvalorizar. Os senhores estão me acompanhando? Os valores, a pessoa precisa construir uma escala de valores. Todo o tempo que a escala de valores da pessoa é material, ele também permanece um materialista. chama-se isso em hebraico Megusham. Gashmi Megusham. Todo o tempo que a pessoa souber criar uma escala de valores autêntica, ele cresce. Ele se torna um sujeito mais refinado. Ele se torna um sujeito mais espiritual. Ele se torna um sujeito mais próximo ao Ribono Shel Olam. Os elementos materiais não têm valor por si só. Eles são apenas um meio em que Hashem nos deu para podermos atingir uma proximidade com Hashem, que é estudar e cumprir suas missões. Pois não.
É, com referência ao aparelho que grava a Shulam Lester, dependendo da utilização dele, a reprodução dele também, o valor é inestimável.
Sim.
Não tem preço.
Mas só por causa que está sendo usado para... Muito bem. Mas este mesmo aparelho, ele pode ser usado por algum humorista que nos é proibido ouvi-lo. E aí, então, ele não vale nem os R$200 que ele custa. Aí a mitzvah quebrar ele. Os elementos materiais, eles precisam ser elevados. Recentemente, como você acabou de dizer, agora é muito mais recente, nós trouxemos em nome do Messirat Yesharim que toda a criação tem elevação quando um homem shalem, um homem completo, usa os bens materiais. Por isso as pedras brigaram, para achar da semana passada, em qual delas Yaakov Avinu vai encostar a sua cabeça. Os camelos de Avraham Avinu eram camelos diferenciados do que outros camelos. Eliezer, quando foi buscar Arifká para Yitzhak Avinu, fez questão de pegar os camelos que pertencem a Avraham, porque o fato deles terem servido um homem como Avraham, eles se elevaram. Quer dizer, que existe uma diferença, inclusive, de um carro, não importa a marca, não importa o ano, de uma pessoa que é Shomer Shabbat para uma pessoa que não é Shomer Shabbat. O carro de alguém que não é Shomer Shabbat, custe o que custar, ele não vale mais nada quando ele é usado no Shabbat. E o carro meu, que pode ser do ano... 2007, estamos tão... Mesmo que estamos com 3 anos, como se chama... Mas o fato que ele está na garagem no Shabbat faz dele um automóvel de outro valor. Nós estamos chegando no tempo, vamos concluir. Quem entende que as aquisições materiais têm valor próprio, não sabe a escala de valores da Torá. Quem valoriza a casa, o automóvel, a roupa, o dinheiro, como um valor próprio, tem um engano no seu conceito religioso. Porque esses elementos todos, eles devem servir para a pessoa unicamente como meio para que a pessoa atinja um nível espiritual elevado. Como o exemplo da garrafa de vinho do Kiddush e assim por diante. Muito obrigado, pessoal. Estamos na página Reish Daret. Enav Mata Bebeit Amigdash, Lechata Gashmiut Verohaniut. Nós estudamos ontem que quando a pessoa está na Amidá e ela tem os seus olhos voltados para baixo, isso é em relação a Beit HaMikdash, como se a pessoa se sentisse presente dentro do Beit HaMikdash. Foi citado aqui pelo Rav Chaim que a pessoa faz alguns pedidos na Amidá. Entre esses pedidos parecem que alguns são pedidos materiais, mas como a pessoa canaliza todos os seus pedidos materiais para Avodat Hashem Yitbarach, eles se tornam por si só pedidos espirituais, pois vimos que todos os elementos materiais, de acordo com a escala de valores da Torá, eles não têm a sua importância própria. Eles são apenas um meio para que, por intermédio delas, a pessoa possa poder servir a Hashem. Segue esse assunto sobre Einav Lemata na página Reish Dalet, Bebet HaMikdash, Aplichat HaGashmiut Deruhaniut. Bazé Navin, Madua Tzalich Lachshob Bedimionu Shomed Bebet HaMikdash Lemata. Por intermédio disto, nós vamos entender por que é necessário que a pessoa tenha em mente como se ele estivesse parado aqui no Beit HaMikdash, embaixo. Nitba'er le'atzmenu, netaer le'atzmenu, איך היה נראה Beit HaMikdash? Vamos tentar visualizar como era o Beit HaMikdash. Hagmara omeret, למה פוקקים העזרה? אמר לו, שבח הוא לבני אהרון, שהלכו עד ערכבותיהם בדם. העזרה הוא לוגן לספזי אוש קורבנות, tinha sempre constantemente sangue dos corbanot. E Agmará nos diz que é um louvor para os filhos de Aharon andarem na azará do Beit HaMikdash, que estava plena de sangue, inclusive até os seus joelhos. Amat HaMayim avará betoch ha'azará, she'al yadá shatu et adam ha'korbanot me'ritzpat ha'azará. Tinha uma caneleta de água que passava dentro da azará, que por intermédio dela lavava-se o chão do Beit HaMikdash para poder tirar o sangue. O Be'erev Pesach, Shayuku Sham Kolkah Harve Korbanot, como os senhores estão lembrados, havia três grupos de pessoas que faziam Korbanot, todo o Erev Pesach, do Korban Pesach. O tamanho do sangue tinha. Kolzman Akravata Pesach, Satmu et Amak Edei Shiri Loti Shatef et Adam. E durante todo o período que faziam os Korbanot de Pesach, não permitiam, fechavam a água que normalmente ela lavava o chão do Beit HaMikdash, para que Erev Pesach ela não lavasse o chão. Vamos ver por quê. Vita Shepam Ahad Safruta Korbanot HaPesach, Vaya Kiflaim Yotzei Mitzrayim. E numa oportunidade no Beit HaMikdash, contaram quantos Korbanot Pesach foram feitos e constataram que tinha o dobro do número de pessoas que saiu de Mitzrayim, que era o número do Korbanot. Hadam nigar ala itzpaka nahar. E o dam, ele escorria no chão do Beit HaMikdash da Azara, como se fosse um rio. Berich Ora, prestem atenção agora, que os senhores todos estão se questionando. Berich Ora tzarich lomar, tzarich lehavin, madua asuzot, hareze davar maus kolkach. Como permitiam que os Kohanim mandassem no meio do sangue? Era uma coisa tão desagradável. Ulam. Kasher hina aset de tzorech avodat Hashem, yishevach ebnei Amar. Porém, quando esse sangue era dos Korbanot, e os Korbanot tinham como finalidade aproximar a pessoa de Hashem, então tudo isso era necessário para servir a Hashem Yitbarach, então era louvor para os filhos de Aharon, inclusive andarem dentro do sangue dos Korbanot. Vekach kol hanichnas lebet hamikdash, היה רואה לפניו עניינים של עולם הזה, היה רואה לנגד עיניו את בית המקדש כבית מטבחיים. Toda pessoa que entrava no Beit HaMikdash, lhe parecia como se fosse um abatedor. Shachatu et hakorbanot, shchitu et oram, chatku et besaram, faziam shchita, tiravam o couro dos animais, cortavam eles em parte, וכן היה בחצר העזרה מאפיית מצות בשביל המנחות. Também a azará do Beit HaMikdash parecia como se fosse uma padaria onde faziam as matzot, que era o korban menachot ulam. Sheit askut b'nyanei olam hazeh gire tzorech avodat Hashem. Mas quando a ocupação do ser humano das coisas do olam hazeh tinha como finalidade servir a Hashem, b'nyanei olam hazeh nepachim lechafetzei shamayim. Os elementos do Olam Hazeh, eles não passam, eles não ficam apenas no nível de coisas materiais, elas sobem um degrau para serem consideradas coisas ligadas com o espiritual, que é servir a Shem. Inyanei olam hazeh nefachim lachafetzei shamayim, kelomar ha'avodah ha'ikarit emelda shaya lahapoch et inyanei olam hazeh linyanim rohaniim. É verdade que parece tudo isso, o sangue que os Kohanim pisavam, a azará toda cheia de animais, shechitá, tirar o couro do animal, fazer os menachot, parecia como se fosse um cenário ligado com olam hazeh. Mas quando a pessoa reflete e percebe que todo esse cenário, que aparentemente parece ligado com olam hazeh, tinha como finalidade elevar todos esses elementos para a avodat Hashem Yitbarach, então tudo isso se transformava do status material para um status espiritual. Leor ze navin et kavanat hachamim zal, sheyachshov sheomed bevet hamikdash lemata. De acordo com esse esclarecimento de Zerachaim, nós podemos entender agora o que significa que Chachamim disseram que a pessoa na hora da Amidá tem os seus olhos voltados para baixo, que é justamente o pensamento como se ele estivesse no Bet HaMikdash. Dehainu, Aharei shenatan et libo lemala, que diver Rabbeinu Yonah, shemafshid gufo me'al nishmato u'masir mimenu kol ta'anugei ha'olam hazeh. Depois que a pessoa cumpriu a primeira parte, que era voltar o seu coração para cima, que significava se despir de todo e qualquer elemento material e não pensar em nenhum tipo de prazer deste mundo. Ahar kach ha'avodah hi le'achnis tochen rohani shel avodat Hashem betoch gashmiut olam hazeh. Depois o trabalho, que era abaixar a cabeça para baixo, pensando como se ele estivesse no Beit HaMikdash, tem a intenção da pessoa transformar todos os elementos materiais e dar para eles um aspecto espiritual. Vezot aridei sheyeta'er bedimiono et ha'avodah bebeit hamikdash lemata. Isso através o refletir da pessoa, imaginar como que era o trabalho no Beit HaMikdash. Aledei ze iskor sha'avodat ha'tfilah hi la'alot u'romem et kol inyanei olam hazeh kekelim la'avodat Hashem. E com isso a pessoa acaba entendendo que a finalidade é elevar todos os elementos do olam hazeh para que eles sejam unicamente como acessórios e meios, instrumentos para servir a Hashem. Nimtza imken, hila tzarich le'itromem lirkosh la'atzmo mabat shel romemut al inyanei olam hazeh. O primeiro trabalho, quando a pessoa vai fazer filá, é elevar, é a pessoa ele próprio se elevar e adquirir uma visão sobre todas as coisas do Olam Hazeh, que todas elas são unicamente um instrumento para poder servir a Hashem. Depois, achar kach, yuchal la'asok bebakashot al inyanei olam hazeh kechelek ma'avodat Hashem. Depois ele pode fazer pedidos, mesmo pedidos materiais, mas esses pedidos têm como finalidade única e exclusivamente para poder servir a Hashem. Então eles também passam a ser como não mais pedidos materiais, mas como pedidos espirituais. E com isso, o Rav Chaim acabou de esclarecer esses dois pontos que nossos Rafaim disseram, que na Amidá é necessário que a pessoa tenha a sua vista voltada para baixo e o coração erguido para cima. O primeiro conceito do coração erguido para cima é que a pessoa se desfaça de todo e qualquer tipo de pensamento ligado com prazeres desse mundo. E depois, quando ele olha para baixo e lembra que ele, como se ele estivesse na frente do Beit HaMikdash. E no Beit HaMikdash, a priori, na Azará, havia um trabalho esse que parecia ser um trabalho material, que era shechitat os korbanot, o sangue escorrendo por tudo que é canto na Azará do Beit HaMikdash, fazendo os menachot com farinha, parecia então um abatedouro, e parecia também como uma padaria. Mas, quando a pessoa olha para o Beit HaMikdash e vê que tudo isso é tzorech gavoa, é uma necessidade de avodat Hashem Yitbarach, e esses elementos materiais todos eram elevados para um status espiritual, aí então a pessoa, quando vai para a Amidá, inclusive quando pede Parnassá, la brachá de Barech Alenu, e pede Refuá, em Refaenu Hashem Venerafé, ele sabe que tudo isso ele precisa única e exclusivamente como um meio para poder servir a Hashem. E esses pedidos materiais, eles se transformam em pedidos totalmente espirituais. Shahut Hasidim Arishonim Shahat Ahar Fila. Nesse trecho da Gemara também estava escrito que os Hasidim Arishonim se preparavam uma hora antes da Tfila. Hasidim Arishonim Ayushohim Shahat Kodem Atfila. Na verdade, eles se preparavam uma hora antes da tfilá e ficavam depois da tfilá mais uma hora. O bishlama hashaut, shahut shahat kodem atfilá, haitzat tzorech la'avodat Hashem, shiichu latet et kol libam lema'ala e lo shumit aninut ba'olam hazeh. A priori, nós entendemos o porquê que precisava uma hora antes da tfilá. Essa hora era uma hora necessária para a reflexão, para que as pessoas pudessem, esses Hasidim Rishonim, pudessem canalizar o coração totalmente para Hashem Yitbarach, sem nenhum interesse das coisas do Olam Hazeh. Quer dizer, uma hora para que as pessoas pudessem, esses Hasidim Rishonim, se desvinculassem totalmente das coisas do Olam Hazeh. Ulam leshema yutzichim lishot ahar atfila sha'ahat. Por que precisavam ficar mais uma hora depois da tfila? Elahem lefi godel madregatam. Eles, esses hasidim rishonim, de acordo com o nível espiritual elevado deles. Shahu gam ahar atfila kedem leahed et inyanei olam haba im inyanei olam hazeh. Lamshich et avodat atfila letoch shar tzorchei hayom. Eles sabiam que eles tinham que sair em algum momento do Beit HaMidrash, do Beit HaKnesset, para os afazeres do cotidiano. Então eles ficavam uma hora refletindo que agora nós não podemos descer o nosso nível. Nós, verdade, vamos ir e tratar com coisas materiais, coisas do Olam Hazeh, mas nós vamos, pelo fato que nós estivemos uma hora nos preparando para se desfazer dos desejos deste mundo. E depois nós entramos no mundo da Tfilá, que é um mundo extraordinário e maravilhoso. Fizemos pedidos espirituais. Não vamos descer totalmente. Vamos procurar agora, durante essa uma hora, refletir que inclusive as nossas atitudes e os nossos afazeres do dia a dia, nós vamos canalizar todos eles na Avodat Hashem Yitbarach. Por isso que eles tinham essa uma hora depois da Tfilá, como a linguagem aqui no Rafaim, לאחד את ענייני עולם הבא עם ענייני עולם הזה. Unir as coisas, os elementos espirituais com os elementos materiais. Que tipo de união é essa? É canalizar todos os elementos deste mundo para única e exclusivamente a Avodat Hashem. השולחן ערוך הביא לדינה את דברי המשנה. Hasidim Arishonim Ayushoim Shahat Bifnei Atfila, Shahat Ahar Atfila. Os senhores sabem que diferente o Shulchan Aruch do Rambam, que o Shulchan Aruch escreve apenas a Halachot vigentes nos nossos dias. O Rambam, na sua obra Yad HaZakah Mishnei Torah, é um compilado sobre todo o Shas. Por exemplo, o Rambam fala também sobre as Halachot do Beit HaMikdash, as Halachot de Korbanot, Halachot que não são vigentes nos nossos dias. Mas o Shulchan Aruch escreveu unicamente halakhot que são vigentes nos nossos dias. E o Shulchan Aruch traz em halakhot filá esta halakha, que Hasidim Rishonim ficavam uma hora antes da filá e ficavam uma hora depois da filá. Diz o Rafaim, o Shulchan Aruch trouxe isso. O Behechrei Ashenzo Avodah Shel Yahidim. Então, necessariamente, o Shulchan Aruch é uma coisa para todos. O Shulchan Aruch não é um livro para elite. Ele é um livro para todo Yehudi, Yehudi Ba'asher Husham. Então, se o Shulchan Aruch trouxe que os Hasidim Rishonim ficavam uma hora se preparando para Tfilá, e uma hora depois da Tfilá eles continuavam no Beit HaMidrash, é sinal que não era um trabalho exclusivo de uma minoria de pessoas importantes e diferenciadas. Mas sim, se o Shulchan Aruch trouxe, é sinal que é um trabalho de todos nós. Efetz katzeu shayach lekol ehad ve'ehad. pelo menos alguma coisa mínima desse ritual, vamos chamar assim, dos Hasidim Rishonim, que ficavam uma hora antes da Tefilah, uma hora depois, pelo menos alguma coisa mínima diz respeito a nós, pessoas simples. Shal Kol Panim, Itbonen Shezoi HaMesimah Shel HaTefilah, Lechaven Libo LaMakom. Pelo menos que a pessoa possa refletir que essa é a missão da Tefilah, que a pessoa possa Lechaven Libo LaMakom, canalizar totalmente seu coração e posteriormente suas atitudes todas durante o cotidiano para servir a Hashem. Shilchosh Mabat Hadash Shehitromemut Sheomdim Bifnei HaKadosh Baruch Hu Nosim Venotim Im HaKadosh Baruch Hu, para que a pessoa tenha uma visão nova, uma visão elevada, que a Amidah é simplesmente um diálogo que a pessoa está tendo junto a Kadosh Baruch Hu. Nosim Venotim Im HaKadosh Baruch Hu, a pessoa está conversando com Hashem. Avedeze Yuchal Leromem Et Atzmo Liot Mukhshar Veraui La'Avodat HaTfilah. Esse preparo antes da Tfilah, isto eleva a pessoa e prepara a pessoa para que ele esteja preparado para a Tfilah, que é a Avodat Hashem. Sheyargish Benafsho Shatfilah Hi Makom Shenotenet Lo Et HaKirva El Hashem Itbarach, para que ele possa sentir que a Tfilah é o lugar onde a pessoa sente a proximidade de HaKadosh Baruch Hu. Vadai Shem Madregot Ramot Venizgavot Anitanot Leshi'urim. Rav Chaim diz, eu sei que você agora está pensando quando você está lendo as minhas palavras, mas quem sou eu, como que eu vou me enquadrar nessa situação tão elevada? E ele responde isso para nós. É certeza que isso depende de níveis e de níveis elevados, mas os níveis também podem ser parcelados. Cada um pode ter uma porção num nível elevado como este. É lógico que cada um de acordo com seu nível espiritual. Mas todo mundo deve aspirar um nível espiritual mais elevado e constantemente. E mesmo a mesma pessoa, não dá para dizer que o shachrit que ele fez hoje vai ser igual ao minhá que ele vai fazer agora. Pode ser que o minhá que ele faça agora, ele esteja mais tranquilo, mais descansado, ou pode ser que em shachrit ele tenha feito tefilah melhor. Pode ser que de repente a arvit vai ser uma tefilah melhor, mesmo na mesma pessoa. V'chem shone adavar mitfilah litfilah. Pam matzlihim yoter u pam pachot. Tem vezes que a pessoa chega num nível na tefilah maior, tem vezes que, infelizmente, o nível é menor. E efshar bevat ahat la'alot ad demadregot nisgavot. É impossível a pessoa chegar de uma vez no bico da escada. A escada vai se subindo, ela devagar, mas subindo. Porque parado, a pessoa continua lá e acaba caindo. É, a pessoa tem que sempre visualizar como se ele estivesse escalando uma montanha. Quando se escala uma montanha, por isso disse David HaMelech, Mi'ale behar Hashem, u mi'akum bimkom kodesho. Quem escala uma montanha não pode de repente parar. Ele tem que continuar. Porque se ele para, o que vai acontecer? Ele vai cair. Então, Ishar bevat ahat la'alot ad demadregot nisgavot. Concorda, eu concordo com você, diz o Rav Chaim, que é impossível, é difícil a pessoa chegar num nível espiritual elevado de uma única vez. La'asot mehefetzei olam hazeh gashmim ulafkam lerohaniyut. Transformar totalmente os elementos materiais para elementos espirituais. Ulam, ad kama shemithaskim be'inyan ha'tfilah, kach zochim leromem et ha'tfilah. Quanto mais a pessoa se fortalecer na tfilah, consegue com isso elevar a tfilah. ולזכות לסיוע מהשם יתברך לטהרת הלב. ele acaba sendo privilegiado do auxílio de Hashem, diz o Pasuk, תכין ליבם תקשיב אוזניך. Nós pedimos para Hashem preparar o nosso coração. Mas nós vimos que quando a iniciativa vem da pessoa, aí sim a Kadosh Baruch Hu pode concluir e nos ajudar a preparar o nosso coração devidamente para filá. Umikol makom. Sarich shebechol tfilá yeh eze negi'a shehi bedvarim elu. Agora, o Rav Chaim, antes de concluir esse assunto, ele nos diz uma coisa muito importante. Que em toda tfilá é necessário que a pessoa atinja um desses pontos citados, que são o coração voltado para cima, significa que a pessoa se desvincula de todos os assuntos ligados com o Olam Hazeh, os prazeres do Olam Hazeh. Os olhos voltados para baixo em direção do Beit HaMikdash, significa olhar para o trabalho que era feito no Beit HaMikdash, Avodat HaKorbanot, Avodat HaMikdash, e que aparentemente parece ser um trabalho material, Shchitá, sangue, tirar o couro do animal, fazer matzot para o Korban Menachot, tudo isso parece coisas materiais, mas é certeza que a finalidade delas era totalmente voltado para Avodat Hashem Yitbarach. Que então também os pensamentos da pessoa, nos pedidos que a pessoa faz, que estão ligados com coisas materiais, para a pessoa canalizá-los única e exclusivamente para que eles sejam um meio para a pessoa poder servir a Hashem e não dar prioridade e importância para os assuntos materiais como se eles tivessem sua importância própria. Por isso disse o Rav Chaim, por mais difícil que seja essa tarefa, por mais árdua que ela seja, é necessário que cada tfilá e tfilá a pessoa atinja pelo menos alguma coisa deste nível, que vai ser o tochen mahut atfilá. Já que o conteúdo da tfilá, a essência da tfilá é isto, então é necessário que a pessoa atinja pelo menos algum nível destes na tfilá, por menor que ele seja. E aí então, de tfilá em tfilá a pessoa vai subindo. E tem vezes que a pessoa acaba caindo, que a tfilá não é tão a contento como outras, mas pelo menos a pessoa está ciente que a tefilá está ligada com esses pontos. Que tenha pelo menos alguma coisa ligada no íntimo da pessoa, que ele tenha uma relação direta com a Kadosh Baruch Hu por intermédio da tefilá.